Queria convidar a igreja a abrir sua Bíblia em Mateus 14, 17 a 21. Mateus 14, 17 a 21. Diz assim a palavra de Deus. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Eu quero lhes falar sobre a grandiosidade das coisas pequenas. A grandiosidade das coisas pequenas. Primeiro, eu quero que você saiba que eu não tenho nada contra as grandes coisas. Deus mesmo, nosso Deus, tem feito coisas enormes e sempre faz coisas muito maravilhosas e grandiosas. Esse Deus é tão maravilhoso que, se nós pensarmos somente em coisas pequenas, estaremos errados. Esse Deus quer também que a gente pense nas coisas grandes, né? Ele não quer que a gente fique pensando sempre pequenininho. Então, eu penso que a palavra de Deus, por exemplo, nos chama e nos exorta a pensar em coisas grandes. Veja um texto que eu preparei, que eu não sei se vai... É para cá, né? Isso. Buscar coisas grandes não é pecado. Gostaria que a igreja lesse comigo o Salmo 126. Eu estou um pouco afônico, mas vocês vão me ajudar lendo esses textos para mim, combinado? Então tá bom. Então, se Deus faz grandes coisas por nós e por isso nós estamos alegres, nós é claro que vamos ficar alegres com as coisas grandes que Deus vai fazer. No entanto, Deus faz coisas pequenas por nós e que tem um reflexo enorme. E às vezes nós acabamos pensando só em coisas pequenas ou só em coisas grandes e não nas coisas pequenas. Algumas pessoas chegam a pensar, e no seminário cheguei a ter essa direção, de que uma igreja ideal é que tem 100 membros. Pasme você, eu tive essa aula no seminário, e a ideia é de que um pastor poderia cuidar de 100 pessoas, e logo se pode perceber que a gente não consegue cuidar de 12. Se juntar o pessoal de casa, eu não dou mais nada. Eu não consigo mais tomar conta de ninguém. Então, pensar em ter uma igreja grande não está errado, né? As pessoas argumentam, por exemplo, o importante é qualidade e não quantidade. É um bonito argumento. Mas se nós pensarmos que Deus não quer só qualidade, Ele quer também quantidade. Então, importa a quantidade com qualidade. Já ficou melhor, não é verdade? Então, esse Deus maravilhoso, esse Deus bondoso, Ele espera que nós possamos fazer isso. Ele, por exemplo, não espera com pequenos grupos que a gente alcance poucas pessoas. Ele pensa que você alcance o quê? Muitas pessoas. Não espere conquistar poucas pessoas para Jesus. Às vezes as pessoas dizem assim: Eu não ganhei nenhuma pessoa para Jesus e tenho muitos anos de crente. É uma pergunta que você poderia começar a pensar. Quantas pessoas você já conquistou para Jesus? Então, o que nós queremos ver hoje aqui? Nós queremos ver a grandiosidade das coisas pequenas. Nós vamos examinar algumas delas. Eu tentei coisa aqui, mas eu não consigo ficar, né? A grandiosidade, por exemplo, da simples vara de Moisés. A vara de Moisés é algo que Deus usou para se transformar numa serpente. Serviu para fazer com que a água do rio Nilo se tornasse em sangue. Essa vara de Moisés serviu para engolir todas as serpentes dos magos do Egito. Ela abriu o mar vermelho. Ela, ferindo a rocha, ela produziu água para toda a nação judaica. Essa vara, enquanto suportada por Josué e Caleb, no alto, vencia as batalhas diante dos inimigos. Mas, na verdade, a rigor, era só uma vara. Olha só o que, o texto diz. Eu queria que as mulheres mais animadas lessem para mim. E nós apenas poderíamos dizer, é apenas uma vara. Mas algo aconteceu e depois, daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouco mais dessa vara que Deus usou para libertar o povo de Israel, para revelar o seu poder ao povo egípcio, para a passagem do Mar Vermelho e a peregrinação no deserto e provisão durante o deserto. Outra coisa que eu acho que nós podíamos ver hoje nessa noite é que a grandiosidade de lavar-se no Rio Jordão. Esse lavar-se no Rio Jordão aconteceu com um general, um comandante da Assíria. Ele estava leproso, completamente leproso. Não havia esperança para ele. E uma menina disse, olha, vai lá em Israel, que na Israel tem um homem de Deus. E quando ele chegou para nós encurtarmos essa história, o homem de Deus mandou que ele lavasse e desse 7 mergulhos no Rio Jordão. Ele contestou e disse, não é possível, lá no meu país tem águas límpidas, eu poderia fazer isso lá, aqui nesse Rio Jordão, um rio barrento, um rio que a gente não sabe nem se está bom, se está ruim. Ele ainda não conhecia a lagoa do Rio de Janeiro, não é verdade? Então ele reclamou do Rio Jordão simplesmente por causa da sua água barrenta. Olha só o que aconteceu com ele. Os homens podem ler para mim? Como pode 7 mergulhos tornar uma pessoa sã? Como pode ser isso? A obediência dele e a reflexão dele com o profeta permitiu que ele cobrisse ou cumprisse a ordem do profeta. O seu moço chegou a brincar com ele, chegou a argumentar com ele. Senhor, se esse profeta tivesse lhe pedido algo muito grande, muito difícil para ser curado, o senhor não faria? E ele arrasou e disse, eu acho que eu faria. Ele quis dar presentes para o profeta, mas essa é uma outra história que nós vamos ver daqui a pouco também. E eu queria falar da terceira grandiosidade, a grandiosidade de uma nuvem pequena. Sabe, já havia um ano sem chover naquele lugar. Palavras de Deus, maldição de Deus. O povo não podia e não merecia chuva mesmo. Mas um dia, quando essa promessa e essa palavra de Deus se cumpriu, ele disse, agora você pode orar, porque eu vou mandar chuva. E ninguém mais acreditava nela. E o homem de Deus começou a orar e pedir a Deus chuva. E a chuva, perguntava a ele, e aí, como está? O seu seminarista dizia, nada. Ele tornou a orar, e como é que está aí as coisas? Seminarista, já apareceu a chuva? Ele disse, não, nada. Até que diz o texto que na sétima vez, bom, é melhor a gente conferir, não é verdade? Vamos lá. Vamos ler todos juntos, homens e mulheres? Uma nuvem serviu para mostrar e revelar ao profeta que Deus estava reservando a chuva, que a chuva já estava chegando. Glória a Deus isso, né? Que coisa maravilhosa. Uma chuva que cumpriu-se a palavra de Deus e Deus começou então a mandar um sinal. E diz o sinal, que coisa linda isso. É uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Tem uma canção assim, linda, né? Que eu não me atrevo a cantar, porque os irmãos vão embora, né? Mas é uma coisa linda. Mas o que está por trás dessa grandiosidade das coisas pequenas? Eu queria falar com vocês como um grão de mostarda. O texto que nós lemos diz que é do tamanho de um grão de mostarda. Eu dou graças a Deus pelas muitas versões da Bíblia que nós temos. Eu gosto de ouvir, por exemplo, a versão da Mensagem. Ela até contém uma certa gíria. Quem é que usa a Mensagem? Levanta a mão assim. Gente, tão pouca gente assim? A Bíblia é Mensagem. Pouca gente, ninguém? Ah, uma pessoa lá, graças a Deus. É uma Bíblia boa, atualizadíssima, né? Fala até às vezes alguma gíria, algum jeito nosso de falar atualmente. A NVI que nós usamos em nossa igreja é uma excelente versão. Eu gosto muito de usar, por exemplo, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Bíblia Viva. Mas por que eu olho e gosto de ver muitas versões? Primeiro que um pregador deve conhecer o texto o máximo possível. Então, quanto mais versões, mais nós vamos nos achegar. E a versão mais adequada que nós podemos entender aqui considera não do tamanho de um grão de mostarda, mas como um grão de mostarda. E quando diz como um grão de mostarda, eu vejo mais sentido do que do tamanho de um grão de mostarda. Porque seria estranho Jesus nos alertar e nos encorajar a ter uma fé pequena. Imagine Jesus, por favor, que a sua fé nunca chegue a 1 metro de altura. Não. O grão de mostarda, ele mede, isso que vocês estão vendo aí, 0,95 a 1 milímetro e 10. E quando ele fica adulto, a árvore chega a 2,5 metros a 3 metros de altura. É claro que Jesus não estava dizendo assim, mantenha a sua fé pequenininha, porque assim você vai mover montanhas. Não, ele não estava dizendo isso. Vamos ver então a nova versão, Mateus 17, 10, para a gente dar uma olhada nela aí. Vamos ver se dá para a gente ler aí? Como um grão de mostarda. Quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Sua fé precisa estar em crescimento. A gente aceita Jesus Cristo como Salvador e as coisas vão começando a acontecer na minha vida. Eu comecei a aceitar Jesus Cristo como meu Salvador e logo comecei a experimentar a maneira de evangelizar e de falar de Jesus para as pessoas. Me disseram uma dica tremenda. Olha, se você não sabe falar de Jesus, usa teu próprio testemunho de conversão. E eu comecei a contar meu testemunho de conversão, porque eu sabia muito pouco de Bíblia. Preciso dar frutos que revelam essa evolução. Então, o que Jesus está dizendo para os discípulos, olha, discípulos, vocês precisam evoluir na sua fé. O que vocês estão fazendo por não ter conseguido, significa que vocês não evoluíram o suficiente, porque precisava de jejum e oração nesse caso. Então, qual é a evolução de fé que nós podíamos hoje considerar aqui em nossa igreja? Como é que nós poderíamos, por exemplo, examinar a nossa própria fé? Eu queria voltar para vocês as nossas pequenas coisas que são grandiosas no seu dizer. Por exemplo, Qual é isso aí? A grandiosidade da vara de Moisés. Gente, uma vara simples. O que ela pode nos trazer? A grandiosidade dessa vara, ela vai trazer para a gente o poder de Deus. Sem poder de Deus, não há transformação de vida. Sem poder de Deus, não há libertação do povo. Sem que o poder de Deus possa ser exercido, as pessoas não vão poder descobrir o quanto esse Deus é poderoso. E aí eu pergunto para você nesta noite, o que você tem nas mãos? Agora, já não é mais Deus a perguntar para Moisés. Essa resposta você já sabe. Eu queria que você entendesse que Deus está te perguntando hoje, o que você tem nas suas mãos? Pastor, eu tenho um pequeno grupo, mas não é nada, temos uns 2 ou 3 lá. Saiba que Deus pode aumentar esse pequeno grupo e você pode ganhar muita gente para Jesus. Às vezes você pensa que você tem um pequeno ministério na sua vida, que você tem algo que Deus está esperando, que você está encalhando, porque você não está usando. Eu quero dizer para você, que assim como a vara de Moisés que estava nas mãos dele, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, é algo que Ele quer usar para libertar pessoas, para fazer milagres, para abrir o mar, para poder proteger você e saciar tua sede. Mas só teve um amém, gente. Eu vou repetir para vocês, aquilo que Deus deu para você, é algo que Deus deu para você, para que você pudesse levar a sua libertação, para que pudesse mostrar o poder dele na tua vida, na vida das pessoas, trouxesse salvação, trouxesse arrependimento, trouxesse cura, trouxesse alimento, provisão e proteção contra o inimigo. E aí você às vezes fica reclamando, eu não tenho nada, eu não tenho dom nenhum. Eu andava reclamando uma ocasião, mas Deus, eu não sei cantar, eu queria cantar. Quem não canta nada e gostaria de cantar? Levanta sua mão assim. Rapaz, um monte de gente, a gente podia fazer um coral nós todos aqui. E eu vou levar o nosso regente, irmão pastor Carlos Dalcin, Carlos Roberto Dalcin, né, para que ele pudesse cobrir da gente. Mas Deus nos dá tantas coisas maravilhosas, Ele nos dá tantas bênçãos sem medidas, e sabe o que acontece? Às vezes nós não estamos preparados, ou não estamos dispostos a usar essas coisas. Houve aqui um irmão que falou isso, uma ocasião, a respeito de que nós precisamos, nós ficamos gastando muito tempo. Foi aqui no Aviva, eu não me lembro exatamente as palavras dele, mas ele disse que nós ficamos chorando, pedindo a Deus que Ele nos dê os recursos para realizarmos os sonhos que estão no nosso coração. E nós não temos sonhos para os recursos que já estão nas nossas mãos. O que que Deus colocou na tua mão? O que que Deus colocou para você abençoar pessoas? O que que Deus colocou para transformar vidas? E que você está esperando uma coisa maior? Faça como Moisés, com uma vara. Com uma vara. Moisés foi instrumento de Deus para abençoar a vida de pessoas. Outra coisa que a gente vai poder ver aqui, está no poder de Deus, o que você tem nas mãos, crescimento, atos de fé e poder de Deus. B, a grandiosidade no ato de lavar-se no Rio Jordão. Meu Deus, o que que isso vai trazer para a nossa vida? Está na medida da minha obediência ao que Deus tem me mandado fazer. Se é uma coisa que a Bíblia diz assim, não te mandei eu? Deus diz para Moisés, Moisés, não te mandei eu? Ser firme, ser forte. Sabe o que acontece com a nossa vida? É que nós queremos bênçãos de Deus, mas não queremos obedecer a Deus. Uma vez eu estava pedindo a Deus uma canção para o meu pessoal cantar e eles poderem entender que não é assim uma porção de mágica, que, não adianta, que é simplesmente Deus querer fazer e você não precisa fazer nada. E eu ouvi uma canção linda, que eu não vou cantar de novo, mas a letra você conhece. Se atentamente eu ouvir a sua voz e obedecer. Obedecer é uma das chaves do reino de Deus. Porque se você não obedecer a Deus, você não tem nada dele. Deus é fiel à sua palavra e a sua palavra diz que ele vela para cumpri-la. Está na hora da gente entender que para nós crescermos na nossa fé, nós precisamos obedecer a Deus. Precisamos abrir o seu coração. Deus vai lá e diz para você, perdoa aquela pessoa. Mas você, eu não vou não. Perdoa não. Aí eu também tenho minha vontade de ser. Para Naamã, a questão era simples. Vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Você vai ficar curado da sua lepra. As pessoas têm coisas importantes na vida delas, mas elas são incapazes de obedecer a Deus. Quando Deus chega para elas e diz, vai lá e pede perdão. Existem muitas pessoas enfermas espiritualmente. Muitas enfermidades na alma. E essa enfermidade é para você não perdoar absolutamente ninguém ou alguém especial na sua vida. Há pessoas que se jogam nas drogas, acabam e destroem a sua vida porque elas não perdoam e não querem saber de perdoar. E sabe de uma coisa? Eu fiquei muito triste durante muito tempo na vida com Deus, como se eu não estivesse perdoando Deus pelo que ele me havia feito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer ter fé, quer ter crescimento, quer ser alguém abençoado, você precisa obedecer o que Deus tem para você. Nós muitas vezes queremos fazer alguma coisa para Deus, do nosso coração, do nosso desejo. Mas nós não queremos fazer o que Deus nos mandou fazer. E é diferente, completamente diferente. O que custa você obedecer às ordens de Deus? Deus quer que você vá à igreja e você não vai. Tem gente que não vem na igreja, gente. Às vezes nós somos até assim meio taxados, meio de bobo. Pastor, quer que a gente vá na igreja, cara? Vai na igreja, meu irmão. Pastor, manda a pessoa ler a Bíblia. Nosso pastor sempre fala aqui, a pessoa diz... Eu não estou com vontade, então lê sem vontade mesmo. Eu não quero ir para a igreja, então vá para a igreja sem vontade. Eu vou na igreja, me dá vontade de dormir. Vá, durma aqui na igreja. Dorme aqui. Deus quer que você faça algo diferente na sua vida. Que você possa obedecê-lo. Que você possa cuidar da sua vida. A outra coisa que eu quero falar com vocês é a terceira grandiosidade. É da pequena nuvem. E isso está na visão de Deus. Né? Ou seja, está no crescimento. Vamos ler as mulheres lerem para mim? Ou seja, as coisas estão acontecendo na tua vida, mas você não enxerga. Pastor Natan estava falando sobre oportunidades. As oportunidades chegam e as pessoas perdem as oportunidades. Sabe por quê? Porque elas não estão vendo. Aquele moço do profeta poderia ter dito, olha, profeta, tem nada que eu vi aqui, foi uma nuvenzinha do tamanho da mão de homem. E o profeta, homem de Deus, falou assim, é isso. Às vezes para você é só uma nuvenzinha, só uma nuvem, mas você não quer saber, você não quer obedecer. Às vezes a gente chama alguém para ir para um copa, por exemplo, como passou. Pô, copa, não quero não. O que pode fazer lá por mim? O que pode acontecer lá? O casamento não vai bem. Tem um curso casado para sempre? Ah, não gosto desse negócio de curso, não. Não gosto, não. A mulher fala, vai que esse negócio é bom? Ah, mas eu não acredito nisso, não. Vamos para o encontro de casais. Encontro de casais, gente, pelo amor de Deus. Um monte de gente, não, gosto de privacidade. A visão lhe falta das oportunidades. Tivemos uma festa da roça ontem que eu achei que os irmãos nem viriam, alguns deles, porque se acabaram na social aqui da igreja. Há quanto tempo que eu não vi a social? Eu vi de longe por medo que alguém me chamasse. Me chamaram, mas eu fiz de conta que não ouvi. Mas olha, pode ser que aqui tenha vindo gente que seria o seu parceiro para a sua vida inteira, numa festa da roça. E você perdeu. Perdeu. Deus está abrindo oportunidades. Deus está dando condições de você poder enxergar e ver, olha só, a tua oportunidade. Mas você não vê. Você não quer saber de nada. Você acha que tudo é uma coisa que não vai dar certo. Algumas pessoas, me perdoem a referência, até não querem vir à igreja porque não é certo o pregador que vai pregar. Como se os outros pregadores não pudessem ser usados por Deus. Sabe o que eu sou hoje na sua vida? Eu sou vara de Deus. Para falar ao seu coração. E se você não tiver prestando atenção, a oportunidade da sua vida pode passar. Qual é a sua visão daquilo que Deus está fazendo ao seu redor? Será que Deus tem colocado presentes dele para você e você não tem visto? Tal como aquela história que já é uma piada, em que o cara diz que Deus vai proteger na chuva. Vocês conhecem essa história? Está chovendo, está inundando, vem um barco, oferece ajuda, ele não quer, ele sobe, vai para o telhado, no telhado a chuva continua caindo, e vem um helicóptero para levá-lo, e diz, não quero, Deus vai me socorrer. E aí ele morre mesmo afogado, chega lá e reclama com Deus. Deus, por que tu me deixaste morrer? Rapaz, eu mandei um monte de gente a te avisar. Eu te mandei barco, te mandei helicóptero. Não dá para você, muito cego. Olha, nós fazemos isso ainda com Deus. Deus tem te dado oportunidade, esperando que abra a tua visão de vida. Mas você fica aí no seu cantinho, quieto. Algumas pessoas, nós fazemos de tudo, não é verdade, para te dentro de um quarto. Igreja, essa semana passada, retrasada, veio um senhor aqui, ele veio chorando e falou assim, olha, eu preciso de um alimento, eu estou desempregado há meses, e ele ouviu de duas irmãs nossas aqui, a palavra do Evangelho, ele se ajoelhou, confessou Jesus, recebeu Jesus, pegou aqueles alimentos, ele falou assim, eu gostei daqui. Foi para casa, glorificando a Deus, por esta igreja. Ele nem levou cesta, porque ele não tem um cadastramento. Levou umas cestas, umas sacolas de compra com as irmãs aqui que tem e nos dão, que são abençoadas. Quando ele chegou em casa, o senhorio perguntou, rapaz, chegou uma carta para você. Carta para mim? Currículo de 2014. Está trabalhando numa grande emissora no Rio, lá no Jacarepaguá. Ele falou assim, eu ganhei capacete, uniforme, calçado, assistência médica, alimentação, um vasto corredor para se almoçar e jantar. Eu sabia que Deus tinha uma coisa aqui para mim nessa igreja. Para ele, a igreja era mais que simplesmente um lugar de reunião de pessoas. Era uma oportunidade para ele encontrar-se com uma coisa boa na vida dele. Visão de Deus. E algumas pessoas insistem em ser cegas. Se há uma coisa que dava gosto em Jesus curar, ele tinha gosto de curar tudo, mas era curar cegos. As pessoas passavam a enxergar. Há muitas pessoas que têm visão, mas estão cegas, porque não conseguem descobrir. E a palavra aqui, gente, a oportunidade aqui é simplesmente algo para você ver, uma nuvinha do tamanho da mão de um homem. Qual a menor das coisas que nós podemos dizer que poderia ser a maior das coisas? O que Deus colocou no meu coração hoje, nessa noite, e que é a real intenção de Jesus na sua vida, além dessas que Ele já te alertou, para nós pensarmos naquilo que pode ser pequena coisa, mas que no campo de Deus é enorme, é grandiosa. Crê. Em qualquer coisa? Não. Crer em Jesus Cristo como Salvador. Crer em Jesus. Se há uma coisa que, para Deus, a sua alma é enorme, é o valor que ela tem. A nossa alma tem o maior valor do mundo. Nós somos pequenos seres nessa grandiosidade, dessa extensão do mundo, do cosmo. Mas para Deus nós somos tão valiosos, que Ele chega a dizer que nós valemos mais que o mundo inteiro junto. Olha o texto que a gente pode, que Deus colocou no meu coração para mostrar para vocês aí. Leiam todos juntos para mim, por favor. Pois. Olha só que coisa linda de Deus. O homem pode perder a sua vida, se ele quiser ganhar o mundo inteiro. Mas a sua vida vale mais que o mundo inteiro. Na verdade, as pessoas ficam buscando conquistas e mais conquistas, quando, na verdade, ela é a própria conquista. Ela é maior que o mundo inteiro. E quando Deus fala sobre essas coisas, de que o mundo inteiro é uma atitude do homem tentar conquistar, Ele está fazendo uma colocação de que nós somos mais importantes do que tudo para Ele. E foi por isso que Ele mandou o Seu Filho amado para morrer por nós numa cruz, por mim, por você, porque você vale mais que o mundo inteiro. O homem já está condenado por conta dos seus pecados, pela desobediência que Naamã estava causando. O homem também perdeu a sua vida. O homem perdeu a sua salvação e deixou de ser povo de Deus. O Senhor Jesus veio e disse, diz a Bíblia, que Ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. E algo pequenininho está à disposição do homem, crer nele. João 3,18, na Nova Versão Internacional, diz assim: os homens, por favor. Crer em Jesus, crer no Filho de Deus. Mas, pastor, isso só? Uma vez estava na fila de mercado e uma pessoa me deu a oportunidade, eu vi como uma nuvem. Ele fez uma pergunta espiritual, no momento, do nada, eu falei, então tudo bem, então vamos falar de Jesus aqui para você. E na fila do caixa, eu perguntei para ele, você gostaria de receber Jesus Cristo como seu Salvador? Ele falou assim, aqui? Eu falei, é, aqui mesmo. É fácil, é simples. Quando evangelizei meu irmão tinha uma... Ele colocou a seguinte opção, mas meu irmão Jorge, eu não estou sentindo nenhum arrepio. Eu não tenho que me emocionar e chorar. Eu digo, não, querido, tem nada a ver com isso não. É quem nele crê. Aí ele olhou para mim e disse, então eu creio, eu aceito Jesus como Salvador. ele fez uma oração de entrega da sua vida. Aquele rapaz também fez uma oração entregando a sua vida para Jesus. Não crer em Jesus, para você ter uma ideia dessa palavra e dessa força dessa palavra crer, é a pior coisa de um homem. Porque tudo isso que a gente vê aqui acontecer são instrumentos de Deus para que as pessoas possam crer em Jesus. Crer. As peças são para você crer. As pantomimas são para você crer. Tudo que Deus faz é uma mensagem. Eu não posso falar de futebol e de repente, do nada, perguntar à pessoa: e aí, crê em Jesus Cristo como Salvador? Ele não vai entender nada. Então nós precisamos falar de Jesus, crer nele. E isso é tão verdade, que Deus só tem um pecado que ele não perdoa. É o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Você pode até blasfemar contra o nome de Deus. Você pode xingar todo mundo, os pastores da igreja. Você pode murmurar contra nós. Está perdoado em nome de Jesus. Mas crer ou blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. As mulheres podem ler para mim? Sobre qualquer argumentação. Pode ser apenas uma pequena coisa. Eu queria mostrar para você o apóstolo Paulo e Silas, presos. Há um terremoto. O carcereiro pensa que eles fugiram e quer intentar contra a própria vida. E aí, Paulo e Silas: não faça isso. Esse ato para ele foi um ato de pergunta. Mas como vocês estão aí? O que que eu faço? E Paulo falou assim: toda a igreja para mim. Responderam eles: apenas crer. Apenas aceitar essa verdade. Um rapaz falou comigo: pastor, é muito pouco para aceitar Jesus Cristo como Salvador. Eu falei: rapaz, se você falar a mesma coisa para o diabo, ele te pega. Basta uma coisinha para o diabo. É só você dar uma permissão, que ele também pega. Ele vai usar a sua permissão para dizer isso. Com Deus, se você disser que crê em Jesus, você será salvo. Outro exemplo disso, está aí, ó. Rei Agripa respondeu: todos os homens podem ler a partir de você? Você pensa? Tão pouco tempo ou muito tempo, diz Paulo. Não só a ti, mas a todo mundo aqui. O que eu quero é que todos se tornem cristãos como eu, só que sem as algemas. Há muitos cristãos vivendo com algemas. Eu vou repetir, há muitos cristãos vivendo com algemas, porque não creem efetivamente que Deus pode tirar suas algemas. Pense sobre isso, que Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer transformar. O rei Agripa disse isso, e Paulo falou assim: não só você, a todo mundo desse lugar aqui. E o que tudo indica é que Paulo conseguiu ganhar muitas pessoas para Jesus ali. Mas como é que nós somos salvos, pastor? A Bíblia diz, dá essa dica para a gente. Vamos ler todo mundo da igreja juntos? Pois pela graça de Deus, é por isso que só crer é suficiente. É claro que vem uma série de coisas depois que você crê, porque você mesmo vai querer. Eu criei em Jesus Cristo como Salvador e comecei a querer aprender logo. Eu queria saber cada vez mais e mais da palavra de Deus. Vai acontecer assim também com você. Outro texto bom e interessante que a gente pode ver e que a gente podia perguntar: isso é pouco para você? Para Deus é suficiente. Vamos ler de novo toda a igreja esse texto? Se Pedro respondeu. Pedro, você está fazendo o quê? Pedro estava no dia de Pentecostes, e aí, nesse dia, as pessoas perguntaram para ele: o que, que nós vamos fazer, Pedro? E ele respondeu aquilo ali. Todas as mulheres podem ler? Fazendo o quê? Malabarismo? Não. Fazendo o quê? Crendo em Jesus. Fazendo boas obras? Não. Boas obras não salva. Crer em Jesus salva. Tá bom para você? Para Deus é o suficiente. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, verso 8. Uma pequena coisa, trazendo grande transformação para a sua vida. Uma pequena nuvem, trazendo uma visão para a sua vida. Uma obediência, trazendo cura para a sua vida. Uma vara, trazendo o poder de Deus para a sua vida. As pessoas me perguntam assim: pastor, indo celebrando a recuperação cura? Celebrando a recuperação não é nada de cura. Celebrando a recuperação é um instrumento de Deus para te informar aquilo que resumidamente significa o quê? Se confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros, seremos curados. Obedece. Põe em prática. Acredita que isso pode funcionar. E você vai ver a transformação na sua vida.
Senhor, nós queremos louvar, porque todas as vezes que a tua palavra é proferida em nossa igreja, ela sempre nos impulsiona a decisões, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, porque nessa noite vidas estão reconhecendo que precisam voltar para a tua presença. E nós queremos pedir, ó Deus, que essa oportunidade seja uma oportunidade concreta e para sempre na vida de cada um que aqui na frente está. Que, ó Deus, nesse novo início, que nessa nova caminhada ao teu lado, eles venham olhar somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Consolida, meu Deus, a decisão tomada no teu altar nesta noite, e que essa decisão venha reverberar para toda a vida, para a glória e a honra do nome de Jesus. Amém.